Então, boa noite, irmãos. Estamos aí estudando disciplina já faz algum tempo. Queria só reforçar alguns pontos essenciais. Quando falamos de disciplina, não estamos falando de exclusão. E a disciplina, ela tem alguns sinônimos, que seria, por exemplo, a instrução, a correção, educação. Então, é mais nesse sentido a disciplina. Então, quando um irmão ou uma irmã está em falta, está vivendo em pecado, então nós já estudamos as várias formas de disciplinas, umas mais leves, outras mais duras, conforme a necessidade. Então, existe um longo processo antes de pensar em exclusão ou excomunhão. Então, deixando isso claro, hoje então queremos estar tratando do tema excomunhão, exclusão, e então reforçando que esse é o último, a última etapa de uma disciplina dada pela Igreja e que não surtiu efeito. Então, vamos ler os textos já pré-apontados pelo irmão que fez o cronograma. Então, em 1 Coríntios, capítulo 5, o versículo 2, onde diz: Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então, o versículo 5, imagino que vamos estar estudando um pouco mais ainda, o capítulo 5. Mas nesse versículo 2, vemos aqui então que não tiraram dentre a comunhão um determinado irmão que estava coabitando com sua madrasta, estava num pecado desse nível e ainda assim a igreja não tomou providências. Então, na igreja temos responsabilidades. Todos os irmãos que partem o pão, também as irmãs que partem o pão, especialmente. E aqui, nesse caso, era necessário uma exclusão que não foi feito. E ainda um outro texto citado pelo irmão, vamos estar lendo, a segunda epístola de João, segunda carta de João, tem um capítulo só, versículo 7 a 11, vou fazer a leitura. Então, versículo 7: Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então aqui vemos a seriedade de como igreja não tomar atitudes de disciplina e, no último caso, uma exclusão. Nós acabamos fazendo, então, acabamos tendo parte das más obras.
Esse último ponto que o Lothar falou, acerca de ter parte nas más obras, por estarmos dentro de um contexto coletivo, social, ali, digamos, né, da comunhão, e não termos esse procedimento de disciplina e todos esses processos, até culminar com essa questão mais grave da excomunhão, né? E esse parece ser, de fato, o foco no primeiro texto que foi lido, em 1 Coríntios. Aí nós temos o versículo 1, já foi mencionado, alguém lá que dormia com a madrasta, com a mulher do pai, né? E é interessante notar que sequer o seu nome é mencionado. É um fato grave, é um pecado realmente bastante sério, mas ele não é esse infrator não é o foco do versículo. da passagem. Uma coisa desse nível não é o foco daquele trecho. O foco é coletivo. É, Paulo fala sobre se lamentar sobre aquele fato. E pelo transcorrer das passagens, ou da passagem dos versículos, nós vemos que Paulo talvez não contava mais com os coríntios para resolver aquele caso. Né? Há um lamento de Paulo com relação a isso. E Paulo, então, dá essa advertência à igreja, como já foi colocado, a respeito de não tomarem providências. Né? E um versículo acerca disso, que mostra mais ou menos o mesmo caso, e também com foco coletivo, está em Deuteronômio, versículo, capítulo 27. Deuteronômio 27, versículo 20. Deuteronômio 27, versículo 20. Diz assim: maldito aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanaria o leito do seu pai. E todo o povo dirá amém. Mais uma vez, o mesmo pecado, digamos. E no mesmo versículo, aqui é dito, Deuteronômio já coloca o povo na história. Maldito aquele que se deitar, não aqueles que se deitarem. Aquele que se deitar. E todo o povo vai. Não fala se vocês se deitarem e tal. Não, todo o povo vai dizer amém. Havia um chamado para o povo se lamentar e chamar aquilo de maldição e lamentar aquele fato e tomar as providências, as medidas cabíveis. Portanto, esse ponto que o Lothar mencionou é o ponto principal dentro disso tudo, essa identificação, esse conceito do coletivo e que nós todos temos parte e responsabilidade e responderemos por isso. Obviamente, cada um responde por si, diante de Deus, mas dá essa resposta coletiva também. É mais fácil empurrar com a barriga, é mais fácil esperar que o problema vá embora, né? E geralmente o problema vai embora. Nada é eterno. Tudo tem um tempo, como diz lá, né? Na palavra. Então, se nós esperarmos que o problema vá embora, ele vai embora. Mas até ele ir embora, já terá aumentado o dano, terá causado mais estrago, vai fomentar aqui o dano da igreja e acarretará problemas muito maiores. Então, é uma questão coletiva. Se alguém peca algo grave, se alguém está numa situação grave, realmente todos devem se preocupar com isso e não de forma, como já foi dito ali, de forma soberba e arrogante, se desassociar daquele indivíduo. Não estamos desassociados uns dos outros. Nós somos um diante de Deus, inclusive nesses pontos.
Talvez ainda no sentido de mais panorâmico e introdutório a esse assunto. No início, o Lothar já falou alguma coisa. A disciplina da exclusão ou da excomunhão, muitas vezes, não é compreendida, mal compreendida e também muitas vezes mal aplicada. Como já foi falado bem no início desse estudo da disciplina, existe uma opinião bastante generalizada quando se fala em disciplina, que se trata de exclusão. Muitos conhecem somente esse aspecto, somente esse tipo de disciplina. Já vimos que essa perspectiva está errada. Nós já estudamos vários tipos de disciplinas e, como já foi dito, pode chegar o caso em que nenhuma dessas disciplinas funcionou e, por fim, é necessário excluir essa pessoa. Porém, também existe outro caso e que é bastante generalizado também, infelizmente. Muitas vezes não se aplica nenhum tipo de disciplina que já foi chamada de preventiva e o caso evolui a tal ponto que não tem mais alternativa a não ser a exclusão. Mas também existem casos, embora em menor número, onde realmente a exclusão é a primeira e única alternativa de disciplina a ser aplicada nesse caso específico. Por isso, há extrema necessidade de estudar bem cada caso e de aplicar a disciplina correta para cada caso. Isso requer tempo, requer esforço, requer empenho, requer conhecimento da palavra, enfim, vários pontos que se tornam necessários. Mas alguma coisa deve ser feita, pois, como já foi dito bem no início, a casa de Deus convém à santidade. E assim também devemos, então, agir no que diz respeito à disciplina. Alguns até dizem que a exclusão não é uma disciplina propriamente. É antes a confissão ou a admissão de que tudo mais falhou, todos os passos prévios fracassaram e não resta alternativa. Mas também há outros que consideram a exclusão também como disciplina, e embora sim como o último e extremo passo a ser realizado nessa direção, porque não há mais outro meio de se trabalhar ou de se administrar a situação dessa pessoa. Então, agora podemos também ver um pouco mais detalhes desse capítulo 5 de 1 Coríntios.
Ainda falando um pouco sobre esse aspecto, né, de quando aplicar ou quando é cabível, né, uma exclusão, é interessante que no início do capítulo, Paulo fala, no primeiro versículo, né, ele se refere a esse caso que havia de imoralidade no meio daqueles irmãos ali, como algo que acontecia, ou continuava acontecendo, ou algo que tinha uma continuidade, né? Ele diz, no versículo 1, já do capítulo 5, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Então, ele diz primeiro, geralmente se ouve, ou seja, ele ouviu mais de uma vez, né? Era comum se falar sobre aquilo. O testemunho dos irmãos ali em Corinto estava gravemente comprometido, porque aparentemente várias pessoas falavam sobre aquilo, né? Ele usa uma expressão que dá essa ideia de que ele ouviu mais de uma vez. E naquela época, né, lembrando, não era exatamente como hoje, em que se algo acontecer do outro lado do mundo, nós ficamos sabendo em poucos segundos, por um WhatsApp, por uma ligação telefônica, né? Naquela época as viagens eram longas, as cartas demoravam a chegar. Então, se Paulo, estando em outra localidade, geralmente ouvia a respeito daquilo, é porque era algo que acontecia com frequência e há algum tempo, né? Já vinha acontecendo há algum tempo. E ele continua, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Ou seja, ele não se refere àquela imoralidade que havia acontecido ali como algo isolado no passado, né? Por exemplo, ele teria, se fosse uma vez só que tivesse acontecido, ele diria, eu ouvi que houve entre vós, que aconteceu entre vós uma situação de imoralidade, um ato de imoralidade. Mas ele dizia, a expressão dele dá a entender que existia ainda, né, que acontecia ainda um ato de imoralidade. Então, quando ele usa essas expressões, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, ele se refere a algo que era relativamente bastante divulgado e também algo que ainda acontecia no presente, né? Isso já nos traz, né, algo para meditarmos, né? Em outras partes, né, em outras semanas, aí, quando estudamos sobre esse assunto da disciplina, me lembro que foi dito em alguns momentos que sobre disciplinas que deveriam ser aplicadas em situações isoladas, né? Acontecia uma falha, então precisava ser tomada alguma medida ali para que aquela falha fosse resolvida imediatamente. Mas aqui nós vemos algo diferente, algo que continua acontecendo, né? Então, nós podemos entender aqui que essa disciplina da exclusão, um dos critérios, talvez, né, para que possamos entender quando ela deve ser aplicada, é a permanência no pecado, né? Não um ato isolado em si, né? Não uma falha cometida isoladamente por um irmão, mas uma pessoa, um irmão, que vem cometendo reiteradamente aquele ato, né? Vem cometendo repetidamente aquele ato. E também, né, nisso nós podemos ver, então, que se torna mais fácil de explicar uma medida tão drástica, né, uma medida tão dura, que é a exclusão, né, que é a Assembleia decidir e tomar essa decisão de retirar alguém da comunhão, ou reconhecer, né, porque essa pessoa, de fato, ela já não estava mais na comunhão de Deus, né? Mas o fato é que um ato tão grave, uma imoralidade tão grave, cometida, né, ainda sendo cometida repetidamente, não deixava escolha, né? Aqueles irmãos ali tinham que tomar essa medida. Eu me lembro também que na semana passada, quando nós falamos aqui, estudamos, né, sobre aquele irmão que pratica uma ofensa a outro, né, nós vimos ali que vários passos tinham que ser dados até que, por fim, aquele irmão, aquela pessoa deveria ser considerado como gentil e publicano. Então, naquele caso lá que nós vimos na semana passada, o irmão, ele havia ofendido o outro, né? Aquele que havia sido ofendido procurava o ofensor, tentava resolver, não conseguindo, ele chamava duas pessoas, não conseguindo resolver, ele levava para a igreja, e não conseguindo resolver, né, não conseguindo obter ali o arrependimento e a confissão, né, do ofensor, aí sim ele era considerado como um gentil publicano. Então, esse ato, né, da exclusão, ele é um ato extremo, é um ato de de muito peso, de muita gravidade, e não deve, né, obviamente, ser cogitado em qualquer circunstância, mas em alguns casos específicos, em algumas circunstâncias específicas, como o irmão já disse, né, em que outras disciplinas, outras tentativas foram feitas e não foram suficientes, né? Aquele pecado permaneceu, aquele pecado ele permaneceu sendo cometido, houve ali uma rebeldia por parte daquela pessoa que não se convenceu, não se deixou convencer, né, por aquilo que foi feito, por aquilo que foi falado, mas, por outro lado, né, continuou cometendo o ato pecaminoso, não deixando, então, nenhuma outra opção.
Eu achei interessante aqui, irmãos, a esse respeito desse capítulo de Coríntios, nessa congregação, que eles estavam, no versículo 2, que eles estavam inchados, nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido entre vós tirado a quem cometeu tal ação. Parecia um fato que eles, como nosso irmão Marcos já falou, já via se ao longo do tempo manifestando esse pecado dentro da congregação, e parecia que para eles era dentro das condições dele, era normal, era um fato corriqueiro, como também já foi comentado. E aí precisou a autoridade do apóstolo Paulo para que eles tomassem essa ação, então, em cima desse fato, que era, na verdade, eles nem se entristeciam, mas, na verdade, eles eram para ficar tristes com essa situação, para que pudessem, então, de acordo com aquilo que Deus revela, desse pecado gravíssimo aqui, que a Escritura agora nos revela também nos nossos dias, o fato de que nós não devemos, nós temos usado alguma expressão, não tapar o sol com a peneira, não tapar o corpo com cobertor curto, e também colocar uma pedra em cima. porque tal ação ela vai gerar uma outra ação em cima disso. E talvez seja uma ação, como também já ouvimos a respeito da disciplina, não devemos deixar jamais, como dizem por aí, nós devemos sempre cortar o mal pela raiz. Quando acontece tal coisa, e é evidentemente que o pecado ele deve ser comprovado, deve haver testemunhas também a respeito desse fato, e jamais deixarmos que isso vá criando tipo uma bola de neve. Foi o que aconteceu aqui na Carta aos Coríntios. Isso aqui virou uma bola de neve. Se os irmãos tivessem tomado uma atitude lá no princípio de não colocar uma pedra em cima e de ter feito, cortado mal pela raiz, a gravidade desses fatos não teria chegado à exclusão deste irmão aqui de Coríntios.
O irmão Eloy falou exatamente o que está no versículo 6. Né? Paulo usa aqui a figura do fermento para mostrar que o pecado ele precisa ser rapidamente resolvido, né? O assunto precisa ser tratado rapidamente e resolvido, enquanto ele ainda é um pouco de fermento, porque se for deixado esse fermento, ele vai levedar toda a massa. Então, ali em Corinto, de fato, o fermento havia sido deixado, ele não foi retirado no início, e agora a massa estava levedada, a tal ponto de que aqueles irmãos ali nem sequer se incomodavam mais com o que estava acontecendo.
No versículo 2, nós já vimos que Paulo repreende a igreja em Corinto, dizendo que eles estavam ensoberbecidos ou inchados, e também que eles nem ao menos se entristeceram. Agora é importante que nós atentemos qual é o motivo, ou qual deveria ter sido o motivo da tristeza dos coríntios, e por consequência também para nós, quando ocorrer um caso assim. Primeiramente, nós vemos que era necessário que haja tristeza, mas tristeza pelo motivo certo. E esse que é o ponto. Porque uma situação assim, quando chega ao ponto de se tornar necessário excluir um irmão ou uma irmã, obviamente causa tristeza. Mas será que os motivos da tristeza são os motivos legítimos? Aqui nós temos mencionado o motivo. Por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Aqui Paulo não diz que não que ao menos vos entristecesteis porque aconteceu isso, porque chegou a esse ponto, porque não foram tomadas providências antes, ou qualquer outro argumento. Não. A razão é por não ter sido dentre vós tirado. E por quê? Porque mediante esse pecado, ou essa situação, esse estado pecaminoso, como já o Maicon colocou, não era uma ação isolada, era um estado contínuo, e esse estado de pecado dentro da igreja, na casa de Deus, ofendia a santidade de Deus, ofendia a santidade do Senhor Jesus, os direitos do Senhor Jesus. E esse sempre deve ser o objetivo principal nosso em qualquer tipo de disciplina, que a honra, os direitos, a glória, a santidade do Senhor e de Deus Pai sejam preservadas, sejam mantidas e sejam respeitadas. E vendo sob essa perspectiva, sob esse ângulo, percebemos claramente que não há lugar para ponderações humanas, carnais, para afeições, para simpatias ou antipatias. Tudo isso deve ser colocado de lado e deve ser agido conforme a palavra de Deus. E aqui a tristeza que não houve, ou a falta de tristeza, melhor, dos coríntios, era que nem sequer essa pessoa foi tirada. E era então um motivo duplo de repreensão da parte do apóstolo. E também, como já foi mencionado, no versículo 6, esse pouco de fermento faz levedar toda a massa. Ou seja, essa uma pessoa, esse um pecado presente naquela igreja, que certamente era bastante numerosa, contaminava a todos. E aqui fica mais uma vez bem claro o princípio que, pelo pecado de um, todos são contaminados e por isso a necessidade de tratar. Não podemos falar, isso não me concerne, isso não é da minha conta, cada um tem que dar conta a Deus. Não. Na casa de Deus, no corpo de Cristo, todos e cada um são responsáveis para manter esse padrão altíssimo que Deus exige de nós na sua casa.
Nesses dois versículos iniciais de Coríntios 5, é mencionado por o meio dos irmãos, ou o meio da igreja. No versículo 1 diz, geralmente, se houve que há entre vós aquela impureza. E no versículo 2 fala para tirar do vosso meio. Está mencionando, então, o meio da congregação. Semana passada nós ouvimos em Mateus 18:20 sobre o Senhor Jesus dizer, onde estiverem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Conclui-se, obviamente, que no meio dessa congregação de Coríntios, o Senhor Jesus não tinha espaço. Ele não estava no meio deles. Havia outra coisa no meio da congregação. E nós vimos também lá, foi muito bem salientado pelo irmão Samuel, que para o Senhor Jesus falar sobre estar no meio de dois ou três, antes disso ele fala justamente sobre disciplina, dando aquela impressão que disciplina ou resolver esses problemas da igreja é um fator condicional para que o Senhor Jesus esteja no meio da igreja. E como temos visto aqui, então, essa igreja em Coríntios já estava há algum tempo incorrendo nesse erro e a disciplina não foi feita, esse fermento cresceu, essa bola de neve, como o irmão mencionou, tomou uma proporção grande e chegaram a esse extremo. Mas vemos, então, mais uma vez essa necessidade de se limpar a casa para que o Senhor a habite. E tem um ditado que diz, você não vence nada que você não substitua. Se você expulsa um inimigo de um território, mas você não põe ali uma guarda, não põe alguma coisa no lugar, o inimigo volta. E volta pior, né? Lembrando aquela parábola da casa vazia. Então, no meio da igreja sempre haverá alguma coisa. Sempre haverá algo, né? Ou é a vontade humana, ou é a vontade de Deus. Nós podemos entender que no contexto de Coríntios havia uma desunião, não havia uma unidade na igreja. No começo da epístola fala que uns diziam que eram de Paulo, outros de Apolo, outros sabe o quê. Então havia uma desunião. Não estavam unidos em Cristo. Cristo não estava no meio deles. E talvez esse seja um dos começos para que chegasse a esse ponto, né? Talvez houvessem partidos lá dentro. Talvez ninguém tocou naquele assunto, por exemplo, esse indivíduo que dormia com a mulher do pai, porque aquele ali é meu chegado, né? Ou aquele ali é filho não sei de quem. É politicagem, né? Então, quando o Senhor Jesus não é o centro, outra coisa será o centro. E como nós temos visto, a imediata consequência dessa atitude de tirar o Senhor Jesus daquele lugar que ele é por direito, o centro da igreja, a consequência imediata é a soberba. E aqui diz no versículo 2, vós estáis ensoberbecidos. E essa soberba, aliada a essa ausência do Senhor Jesus no centro da igreja, nos faz lembrar mais uma vez de Laodiceia. Laodiceia era uma igreja que o Senhor Jesus estava à porta, batendo para entrar. E era, talvez não por acaso, uma igreja arrogante e soberba. Então, lidar com problemas, lidar com dificuldades e disciplinas e casos e assim, esse tipo de coisa, nos coloca diante dos nossos próprios limites. Nós vamos precisar de ajuda, vamos precisar de conselhos. E isso torna a igreja humilde. Então, acho que é um belo exercício. Estamos atentos para isso e, então, mantermos essa casa limpa e o senhor no centro.
Esse aspecto que o irmão Alexander está trazendo, eu acho que vale a pena nos debruçarmos um pouco sobre isso, porque é de fato muito importante. Quando, se por exemplo, né, eu convidar alguém para vir à minha casa, almoçar comigo, jantar aqui comigo, enfim, fazer uma refeição comigo, e essa pessoa, né, que eu convidei, ela, de maneira surpreendente, ela, sem me avisar, ela decidiu trazer uma outra pessoa com ela. E essa outra pessoa é alguém que eu não gostaria que viesse, né? Alguém que eu não convidaria para estar na minha casa. Como eu vou reagir? Né? Normalmente, nós, seres humanos, né, nós, mesmo contrariados e constrangidos, nós acabamos recebendo e nos sentando ali à mesa e aceitando, então, ter comunhão ali naquele momento, mesmo que seja uma pessoa que nós não queremos receber. Mas com o Senhor, né, será que é assim que Ele age? Né, será que Ele se senta à mesa, né, e tem comunhão com alguém que não tem, né, não preenche os requisitos, né, para ter comunhão com Ele? Eu creio que não, né? Então, o Senhor Jesus, ele tem, né, o desejo de ter comunhão conosco, ele tem o desejo de estar no centro das nossas reuniões, e nós nos alegramos de poder participar da sua mesa, né, de poder ter comunhão com ele, uns com os outros, mas se em algum momento nós passamos a tolerar o pecado em nosso meio, o Senhor Jesus, ele não vai ficar ali no nosso meio constrangido. Ele vai sair do nosso meio, né? Nós vamos estar fazendo uma escolha, na verdade. Se nós queremos ter o Senhor Jesus em nosso meio ou se nós queremos conviver com o pecado, né? E se nós queremos conviver com o pecado, se nós não nos dispomos a tratar o pecado, o Senhor Jesus, certamente, ele não estará no nosso meio. Então, nós, enquanto esse pecado estiver ali e nós não tratarmos dele, nós, mesmo sabendo da sua existência, não fizermos nada a respeito, nós não estaremos à mesa do Senhor, nós não estaremos em comunhão com ele, ainda que, talvez, no domingo, vamos à reunião e partimos o pão, mas isso não significará que nós estamos, de fato, à mesa dele, né? Me lembro que algumas semanas atrás, estudando também um outro assunto, foi falado sobre requisitos para estar à mesa do Senhor, né? E os requisitos, né, que foram trazidos foram a ausência, né, do mal moral, né, que seria um caso como esse aqui, de 1 Coríntios 5, ou seja, a ausência de imoralidade, também a ausência de um mal doutrinário, né, que seria aquele caso lá de 2 João, que também foi lido o texto no início, né, alguém que não traz a doutrina de Cristo, ou seja, alguém que ofende a doutrina de Cristo, esse também não deve ser recebido na comunhão. E se aqueles critérios são os critérios para não receber alguém em comunhão, são os mesmos critérios para que alguém seja retirado da comunhão, né? Então, se alguém que está na comunhão, ele passa a viver nesse estado de pecado, ele passa a cometer a imoralidade, ele passa a cometer esse pecado doutrinário, né, e outras questões, é preciso, então, que ele seja retirado da comunhão para que o Senhor Jesus permaneça ali, né? Para que o lugar do Senhor Jesus, a posição do Senhor Jesus em nosso meio seja respeitada. Um texto, né, um capítulo bastante interessante sobre que nos traz um pouco melhor, né, a ideia sobre essas questões é o capítulo 7 do livro de Josué, né? Obviamente que é um capítulo grande, não vamos ler ele agora, mas se cada um puder depois olhar um pouco para esse capítulo 7 do livro de Josué, lá no Antigo Testamento, ali nos mostra, através dos acontecimentos ali na vida do povo de Israel, como funciona isso no meio do povo de Deus, né? Esse capítulo 7, ele conta sobre a derrota de Israel ali naquela pequena cidade de Ai. Nós lembramos que Israel havia entrado na terra de Canaã, havia vencido a primeira batalha contra Jericó, e agora, no capítulo 7, Israel demonstra uma certa arrogância, uma certa soberba, e vai contra Ai, vai lutar contra uma pequena cidade, a pequena cidade de Ai, achando que seria fácil, achando que venceria fácil aquela guerra. E, no entanto, eles perdem, né? E nós vemos lá desde o início que o povo ele se mostra soberbo, ele não consulta a Deus a respeito daquela empreitada, né? Mas o que estava por trás daquela derrota era o pecado de Acã, né? Deus havia determinado que o povo, ao passar por Jericó, não retirasse nenhum despojo para si, né? E Acã, um dos filhos de Israel, ele, de maneira escondida, ele foi lá e pegou, subtraiu lá algumas coisas, alguns objetos, levou e escondeu dentro da sua tenda, né? E é interessante que, depois de perder ali para aquela guerra, ali para Ai, Josué, então, se coloca diante de Deus e pergunta, né, por que aquilo havia acontecido. E no versículo 11 e 12, desse capítulo 7, diz assim: Israel pecou, e viu Deus falando com Josué, né, explicando o motivo da derrota. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Havia sido apenas um homem de Israel que havia feito isso, mas Deus aqui atribui aquele pecado a todo o povo. E ele continua, versículo 12: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Ou seja, por causa disso, Israel havia perdido os seus inimigos, né? E é exatamente o que acontece conosco. Nós passamos a ser vulneráveis, né? Quando nós insistimos no pecado, nós deixamos o pecado no nosso meio, né? O Senhor Jesus, ele sai do nosso meio, porque ele não fica onde há o pecado. E nós, então, nos tornamos vulneráveis e perdemos a batalha espiritual, né? E aí, no versículo 12, continua dizendo, né? Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. E aí ele diz, Deus diz, né? Já não serei convosco, quer dizer, ele não estará mais com o povo, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Então, nós precisamos fazer uma escolha entre o pecado no nosso meio e ter o próprio Deus em nosso meio, o próprio Senhor Jesus em nosso meio. E no versículo 13, no início, ele diz: dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Deus de Israel. Então, é um exemplo interessante, né, do que aconteceu com Israel no passado e que acontece exatamente conosco nos dias de hoje, né? Se nós tolerarmos o pecado em nosso meio, se nós não tratarmos o pecado em nosso meio, o Senhor não estará conosco. Ele não estará no nosso meio.
Eu queria reforçar, ainda nessa linha, de modo direto, até mesmo se olhamos de novo para o versículo 2 de 1 Coríntios 5, vemos ali a pluralidade: estáis inchados ou ensoberbecidos, não vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então, vamos à pluralidade. Então, e também com esta explicação do nosso irmão agora, fica bem claro a pluralidade no sentido da igreja. Então, reforçando a responsabilidade que cada homem e mulher tem, que partem o pão, na igreja. E, inclusive, quando se trata de exclusão, que estamos tratando hoje, essa também deve ser uma decisão tomada em conjunto, como igreja, justamente para retirar esse mal.
Antes de continuar esse pensamento que o Lothar abordou agora, talvez seja interessante fazer um pequeno resumo do que vimos até agora, visto que o tempo também já está bem avançado. Primeiramente, nós vimos que se faz necessário uma exclusão quando se manifesta comprovadamente um estado pecaminoso, algo que permanece por um bom tempo. No versículo 11, nós temos aí uma pequena lista com 6 itens mencionados, que, no entanto, são apenas, servem apenas como exemplo, porque, evidentemente, não são somente esses 6, essas 6 situações aí que são passíveis de exclusão, mas se manifesta também claramente o estado contínuo de uma situação dessas. Agora, esse pecado, esse estado pecaminoso, deve ser comprovado, deve ser evidente. Não é porque alguém acha que viu ou diz que ouviu que se deve tomar uma medida dessas. Deve haver provas, testemunhas, fatos, e somente então a Assembleia pode agir. E também vemos que o apóstolo Paulo fala várias vezes vós. No versículo 4, 1 Coríntios 5, versículo 4, ele diz no, na segunda linha, juntos vós e meu espírito. E depois, versículo 6, fala de novo da vossa jactância. E versículo 9, por carta vos tenho escrito. Versículo 11, vos escrevi que não vos associeis. E também, versículo 13, no final, tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Quem são esses vós? A resposta está claramente no versículo 2 do primeiro capítulo, 1 Coríntios 1, 2, a igreja de Deus que está em Corinto. Muitas vezes se tem a ideia errada que casos de disciplina, e ainda mais um caso grave como o da exclusão, deve ser tratado apenas por alguns irmãos que talvez sejam, assim, os irmãos que estão à frente do trabalho na igreja. Às vezes se chamam de presbíteros. E, enfim, são irmãos que gozam de certo destaque na congregação. Aí se pensa que quem deve tratar esse assunto e quem deve resolver são eles. Aqui na própria carta aos Coríntios já temos um indício que esse pensamento é errado. Porque além do vós, que se trata, se refere da igreja que está em Corinto, ou seja, a totalidade dos irmãos, também notamos nas cartas aos Coríntios uma ausência total da menção de presbíteros. Ao que parece, ali em Coríntios não havia presbíteros, pelo menos não são mencionados. Então, já por esse mesmo motivo, não poderiam ser os presbíteros que tratassem esse assunto, e sim a igreja como um todo. Então, a igreja devia tomar uma decisão, devia emitir um julgamento para esse caso. Claro que nem toda a igreja será envolvida no processo todo do análise desse caso. Isso sim pode e deve ser feito por um grupo menor de irmãos que se ocupam com o caso, para depois que hajam sido reunidas as provas, as testemunhas necessárias para comprovar um caso de estado pecaminoso, então, sim, esses irmãos devem apresentar à igreja os fatos concretos para que a igreja possa tomar uma decisão também coerente com esses fatos. E é, assim como foi falado agora há pouco, uma responsabilidade, uma decisão que obrigatoriamente cabe à igreja como um todo, e não apenas a um grupo reduzido de irmãos, por mais experientes que eles sejam. E assim, então, deve ser tirado esse mal esse pecado do meio de vós, para que o Senhor Jesus possa ocupar novamente esse lugar no meio. E repetindo essa lista do versículo 11, de forma alguma é uma lista completa. Podemos acrescentar muitos mais situações aí, e até mesmo situações que à simples vista não parecem ser tão graves, mas que no fundo, na realidade, são pecado, porque vão contra aquilo que nós temos registrado na palavra de Deus. E também, repetindo mais uma vez, na igreja deve prevalecer a vontade, a honra, a glória e a santidade do Senhor, e não a simpatia pelo outro. E se alguém sabe de um caso, de um estado pecaminoso, e fica calado porque não quer se envolver ou porque não quer que essa pessoa seja disciplinada, se torna igualmente culpada. Esse princípio já temos no Antigo Testamento. Deus fala claramente que se alguém esconder o pecado, se torna culpado também. Então, é a nossa obrigação, quando soubermos, quando tivermos conhecimento de um estado de pecado, de investigar, de tratar isso da forma adequada.
Eu gostaria de ler um versículo em Provérbios, capítulo 28, e versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse problema seria, não digo facilmente resolvido, mas causaria menos problemas para a igreja e para os irmãos e para o testemunho, se essa pessoa que cometeu tal pecado chegasse diante da congregação de Coríntios ou de uma outra igreja local, testemunho local, e confessasse esse pecado diante de Deus primeiramente, diante de Deus, e depois confessasse diante da congregação. De uma mesma forma, não significa que ele confessando o pecado, ele não vai ser disciplinado, mas ele causaria um constrangimento menor e uma situação em que a congregação não ficaria aliviada, mas causaria menos danos à congregação se ele agir dessa maneira. E quando alguém comete um pecado e que nós sabemos, eu tenho uma visão que, se eu sei que esse irmão comete algum pecado grave, eu devo orientá-lo a ele confessar esse pecado diante de Deus primeiramente, que é um pecado gravíssimo, esse pecado que nós lemos na carta do Coríntios capítulo 5, e depois diante da congregação. Vai diante de Deus primeiramente e confessa esse pecado a Deus. E depois, diante dos irmãos. Porque talvez esse irmão, então, pudesse ser disciplinado. Porque, na verdade, nós ficaríamos nos nossos dias, e é para ser assim, nós devemos ficar tristes realmente quando acontece isso, que algum irmão comete um pecado gravíssimo como esse. Mas, como nós temos aprendido também, por mais grave que o pecado seja, Deus nos disciplina, mas Deus quer que esse irmão também, após essa disciplina, ele seja reingresso na comunhão com o Senhor. É isso que Deus quer dos seus. Após a disciplina, que ele também retorne a estar na comunhão com o Senhor.
Sobre esse ponto que o irmão Eloy trouxe, eu creio que a confissão, ela, de alguma forma, supriria já aquela necessidade da comprovação que o irmão Samuel falou anteriormente, já que a própria pessoa está assumindo, né, o cometimento do pecado. Porém, ela isoladamente não seria suficiente para garantir, né, a restauração, como o próprio versículo que foi lido, né, em Provérbios 28, 13, diz, são necessários dois passos para se alcançar a restauração ou a misericórdia, né? Talvez ainda a restauração seja um processo mais detalhado, né? Mas a misericórdia, né, o perdão, seria necessário, seriam necessárias a confissão, mas também, e além disso, né, além da confissão, seria necessário deixar o pecado, deixar aquela prática, né? Então, a partir dali, já não existe mais esse estado pecaminoso, porque ele foi reconhecido, admitido, ele foi confessado, e também ele foi deixado, né? Ele não se praticou mais aquele pecado. Então, o estado de pecado, ele vai ser interrompido ali, aquela prática do pecado vai ser interrompida ali pelo deixar, do versículo 13, né? Eu creio também que esse ponto vai ser ainda melhor abordado, talvez, na próxima semana, né? Quando for falar sobre restauração. Porém, como também a hora já é bastante adiantada, eu queria trazer um outro aspecto aqui, que seria um aspecto da vida prática, né? Um aspecto prático da vida de cada um após a disciplina, né? Após a exclusão. Isso acho sempre importante que ressaltar, né? Quando falamos desse assunto, porque é um exercício que talvez seja difícil de fazer, né? Nós talvez já temos dificuldade para o próprio exercício da disciplina, né? Muitas vezes nós queremos evitar, queremos não nos comprometer com a disciplina, e menos ainda com o que vem depois, né? Com a nossa responsabilidade, depois que a disciplina é aplicada, depois que essa exclusão é aplicada, né? Porém, o que nós vemos aqui no versículo 11, na segunda parte, no capítulo 5, né, de 1 Coríntios, após aquela lista que o irmão Samuel já explicou, que não é uma lista única, né? Existem outras situações que também se enquadram, né? Aqui, essa lista é apenas alguns exemplos aqui, ela contém apenas alguns exemplos, mas na segunda parte do versículo diz: com esse tal, nem ainda comais. Né? Isso se referindo a esses que, lá no versículo 9, né, diz, chama de impuros, né? Paulo diz lá no versículo 9: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. No versículo 10, ele explica quem são esses impuros, né? Ele diz que esses impuros não são aqueles do mundo, as pessoas do mundo que cometem esses pecados. Porque, e aí ele até diz, né, se fosse assim, seria necessário sair do mundo, né? não teria como conviver aqui andando, fazendo negócios nesse mundo, sem nos relacionarmos com pessoas pecadoras, né, que cometem esses pecados. Então, ele explica que, na verdade, esse impuro ao qual ele se refere é aquele que, no versículo 11, né, dizendo-se irmão, for impuro. Ou seja, aqueles que têm confessado a Cristo como Salvador, porém têm se mantido na prática desses pecados, né? Então, esses são os impuros aos quais Paulo se refere no capítulo 5. E em relação a esses, ele diz, no final do versículo 11, nem ainda comais. Né? E isso talvez seja realmente bastante difícil, porque geralmente essas pessoas são pessoas do nosso convívio, são pessoas, são amigos nossos, pessoas que nós amamos, pessoas com quem nós convivemos a vida inteira nas reuniões, né? E agora, uma vez que essas pessoas recebem essa disciplina da exclusão, elas devem ser consideradas como impuro, e não como impuro e malfeitor, né? No versículo 13 ele chama de malfeitor, e agora nós não devemos manter mais um relacionamento social com essas pessoas, né? Então não se trata apenas de não nos sentar à mesa do Senhor, né, ou no partir do pão com essas pessoas no domingo. Se trata também de, na nossa relação privada, social com essas pessoas, nós evitarmos o contato, né, nós não nos sentarmos com eles nem para comer. Então, isso não é uma ideia radical de alguns, mas é um ensino da palavra de Deus, né? Paulo diz que nós não devemos nem sequer comer com essas pessoas. E esse ensino, né, ele é reforçado no caso de 2 João capítulo 7, né? Ali em 2 João, a partir do versículo 7, né? Só tem um capítulo. 2 João, a partir do versículo 7. Ali a questão não é o pecado moral, como é lá em 1 Coríntios 5. Ali em 2 João é o pecado doutrinário, né? Como versículo 9 diz, né? Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Ou seja, aqui se trata de alguém que comete um pecado doutrinário, alguém que ofende a pessoa do Senhor Jesus, ofende a doutrina a respeito do Senhor Jesus, ofende a obra do Senhor Jesus. E olha o que diz a respeito desses, né, no versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Então, esse contato social, ele deve ser evitado com qualquer um que, dizendo-se cristão, dizendo-se ter aceitado o Senhor Jesus como Salvador, comete, né, ou vive no pecado da imoralidade, ou vive no pecado doutrinário, enfim, vive cometendo algum pecado que o faça indigno de estar à mesa do Senhor, né? Para esses, em relação a esses, ainda que com muita tristeza, ainda que com muita dificuldade, né, nós precisamos evitar o contato social.
O tempo já se foi, mas apenas eu queria ler dois versículos acerca de uma questão que o irmão Samuel havia abordado, que eu acho muito importante, acerca dessa autoridade dada por Deus à igreja, e muitas vezes ela é furtada por um ou uns, né? Em especial nessa questão de exclusão. Em 3 João, epístola de 3 João, estávamos agora em 2 João, né? Que o irmão Michael leu ali. Então, 3 João, que é a próxima, versículo 9 e 10. Eu vou ler apenas alguns trechos aqui. 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. E o final do versículo 10, os expulsa da igreja. Aqui no versículo 9, João ele escreve algo à igreja, mas esse Diótrefes aqui se coloca no lugar dela, ou se coloca como receptor, né? Ou impede que de fato eles fossem recebidos pela igreja. E ele acaba exercendo essa primazia, porque ele tem prazer nisso. Ele tem prazer, mais uma vez, de exercer a primazia entre eles. Mais uma vez a palavra entre. Quem deve estar entre os crentes? O Senhor Jesus. E aqueles que gostam de exercer a primazia entre eles estão tomando esse lugar. Querem as atenções, querem os holofotes, querem os olhares, os comentários, querem os elogios, né? Então, esse Diótrefes tem essa característica de gostar de exercer essa primazia. E no final do versículo 10, os expulsa da igreja. Mais uma vez, algo sendo dado à igreja e sendo tirado por um, nesse caso. Mas pode ser tirado por um ou uns, como já foi colocado pelo irmão. É sumamente importante levantarmos essa questão. Obviamente, já foi falado também que uma exclusão, uma expulsão, ela é um processo gradual. Naturalmente, nem todos vão participar de todos os processos, né? A gente sabe disso. Mas o culminar disso cabe realmente à igreja, justamente porque Deus vai cobrar dela. Deus vai cobrar de todos, e não apenas de um Diótrefes ou de um grupo pequeno.
Me permitam apenas voltar rapidinho a dois pontos que o irmão Eloy mencionou, para não cair no esquecimento. Não creio que a exclusão de uma pessoa, de um irmão, de uma irmã, da comunhão na igreja, seja causar dano à igreja. Me parece que é justamente o contrário. A permanência dessa pessoa no seu estado pecaminoso causa dano à igreja. Isso nós vemos aqui em 1 Coríntios 5, na figura do fermento, que acaba levedando toda a massa, estragando tudo. E também no exemplo citado pelo irmão Michael, de Josué capítulo 7. Ali, um homem, em todo aquele exército gigantesco dos israelitas havia pecado e eles perderam uma batalha que estava ganha praticamente. Ou seja, esse um homem causou dano a Israel. E depois que esse um homem, juntamente com sua família, foi tirado, aí sim Israel, o povo, foi novamente abençoado por Deus. Então, não creio que realmente que a exclusão seja causar dano à igreja, mas sim o contrário. E também a questão da confissão, que poderia evitar uma exclusão. Se o caso evoluiu de tal forma que a exclusão se torna iminente, e nesse momento vem uma confissão, não creio que isso aí deve ser visto como um substituto da exclusão, ou seja, que não se torne mais necessária a exclusão. Porque em um caso assim, eu teria muita, muita, muita dificuldade em acreditar na sinceridade dessa confissão. Estaria mais para querer escapar da exclusão do que de ser uma confissão genuína e verdadeira, um reconhecimento genuíno de que pecou. Então, quando isso acontece, se é que acontece, não creio que seria o argumento suficiente para evitar a exclusão, porque seria antes, como o irmão Maicon falou, uma prova, até mesmo definitiva, final, que realmente pecou. E daí a deixar o pecado, conforme o versículo lido em Provérbios, e realmente ser restaurado espiritualmente, sempre há um caminho a ser trilhado. Tudo isso não acontece assim de um dia para outro.